crescer e liderar. Este é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar.
Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Te convido a acessar o meu site, fernandagonçalves.com, meu Instagram, eu.fernandagonçalves, e a maratonar todos os episódios deste podcast. E no episódio de hoje falaremos sobre a armadilha do gênio tóxico.
É importante, não desista, nunca seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir, com esforço conjunto, você vai conseguir.
Já pega aí a sua garrafa de água, a sua xícara de chá ou de café, quem sabe a sua taça de vinho, para a gente bater esse dedo de prosa. Já quero aproveitar e te pedir que, caso você esteja gostando do que você vem ouvindo, acompanhando aqui nos episódios desse podcast, já encaminha ele para um amigo. Se possível, avalie aí na plataforma onde você nos ouve, dê uma nota para que esse podcast possa alcançar outras pessoas. Então vamos lá. Bem-vindo a esse segundo episódio da nossa série sobre toxicidade. Hoje nós vamos falar de um personagem que assombra muitos gestores, o gênio tóxico. É aquele colaborador que entrega resultados incríveis, bate todas as metas, mas deixa um rastro de destruição por onde passa. O líder logo pensa: como vou demitir quem mais produz? Hoje vamos descobrir por que manter essa pessoa é, na verdade, um prejuízo disfarçado de lucro. Então vamos falar um pouquinho, né, sobre essa matemática do prejuízo invisível. Imagine que você tem um carro de corrida, tá? Esse é o seu gênio tóxico. Ele é o mais rápido da pista. Ele ganha todos os troféus, mas ele tem um vazamento de óleo constante. Então, o primeiro ponto aqui que a gente vai precisar olhar é a pista escorregadia. O óleo que ele deixa na pista faz com que todos os outros carros, que nesse caso é o restante do teu time, derrapem, batam ou tenham que dirigir com muito medo. A velocidade média da sua equipe, ela cai drasticamente por causa de um único carro rápido. Gente, quando a gente fala dessa pista escorregadia e traz essa analogia, né? A gente pode expandir isso para tantos outros lugares, né? A gente pode falar do esporte, quando a gente tem num time aquele cara que é considerado gênio e que o time todo depende dele para ganhar o campeonato. E a gente precisa trazer, né, essa analogia para dentro da empresa, para dentro dos nossos negócios, para a gente entender se a gente tem realmente esse gênio tóxico. Geralmente o gênio tóxico, ele também costuma ser bem arrogante. E a gente precisa analisar exatamente esses prejuízos que aparentemente são invisíveis. Fica todo mundo ali para dar condição para aquela pessoa. Fica todo mundo fazendo talvez menos do que poderia e conseguiria fazer, porque se chegar próximo vai ter problema, né? Se ficar ali pare a pare com esse gênio, ele vai dar um jeito de te tirar da pista. Então, a gente, enquanto líder, empresário, a gente precisa olhar para isso e saber identificar. E de novo, eu volto aqui com um ponto importante que eu falei no último episódio, que é o time disso, que é o tempo. Às vezes a gente pode demorar meses, talvez anos, para chegar a essa conclusão que a gente tem um gênio tóxico. Mas a partir do momento que você chega a essa conclusão, quanto tempo você demora para decidir o que vai fazer com essa pessoa, com esse colaborador? Porque realmente, às vezes a gente demora a acreditar na verdade, no que todo mundo fala. Muitas vezes você já perdeu grandes talentos e mesmo assim você não acredita que o que estão falando daquele colaborador seja verdade, e você fica apegado aos números, às metas que ele sempre bate, mas ele não leva a equipe junto. Ele está sempre querendo aparecer sozinho, só ele pode ganhar esse troféu, só ele pode ficar em primeiro lugar. Ele não é colaborativo, ele não vai ajudar o colega numa dificuldade, porque esse colega vai se aproximar da meta dele. Olhar isso tudo é importante, porque isso tudo, gente, que eu estou dizendo aqui, é nada mais, nada menos, eu estou falando de cultura. Do que você permite dentro do teu time, dentro da tua empresa. O segundo ponto aqui, o custo da manutenção. Quanto tempo você, líder, gasta apagando incêndios causados por essa pessoa? Quanto tempo o RH gasta ouvindo queixas? E esse tempo é dinheiro jogado fora. Esse ponto 2 também é muito importante, porque é o time daquele tempo que você está perdendo apagando incêndio, porque você sabe que o que você está fazendo não vai resolver o problema, né? E você fica ali apagando incêndio, porque você acredita que essa pessoa vai mudar, que você já deu feedback, já fez avaliação de desempenho, já está tudo alinhado, isso não vai acontecer mais. O RH, por outro lado, fica ali ouvindo as reclamações das pessoas e as pessoas começam a dizer, inclusive, que elas sabem que isso nunca vai mudar. Olha como é triste escutar isso. Ah, aqui sempre foi assim, essa pessoa sempre fez isso. Sabe, isso é doloroso de ouvir como RH, quando você não tem autonomia para mudar. E geralmente o RH não tem autonomia. Tá? Infelizmente, essa é a verdade que a gente tem hoje nas organizações. A gente não tem autonomia, por exemplo, para desligar um líder. E isso tudo realmente é tempo, dinheiro jogado fora, pessoas que começam a desanimar no time, né? Que sabem que essa realidade nunca vai mudar, que isso é impossível. Então, esse custo de manutenção é muito caro. Muito caro para todo mundo, para quem está ali vivendo, né, convivendo com esse colaborador, com esse gênio aí, e para a empresa que está perdendo as pessoas, os talentos, está perdendo quem pode produzir mais e já está desanimado com toda essa situação. O terceiro ponto, que eu já falei um pouco no segundo ponto, é a fuga dos talentos. Os bons pilotos não querem correr em uma pista perigosa. Seus melhores colaboradores vão embora porque eles não aguentam mais esse tal gênio. Você fica com um craque e um time de reservas totalmente desmotivados. A realidade. E Harvard também diz que o custo de substituir um colaborador tóxico é 2 vezes maior do que o lucro que ele traz. Vou repetir, hein? Harvard também diz que o custo de substituir um colaborador tóxico também é 2 vezes maior do que o lucro que ele traz. O gênio é um investimento com ROI negativo. Então, as pessoas, né, os outros colaboradores, eles cansam de estarem sempre com medo, sempre com o pé no freio, sempre temendo a próxima curva, porque eles não sabem o que eles vão encontrar, e eles decidem sair. E aí a gente fica com um craque, que está sempre lá na frente, está sempre trazendo resultado, mas a equipe não vem junto, porque ela sabe que se ela vier, se ela encostar, se ela chegar próximo, ela vai ter problemas. Quando a gente identifica isso, a pergunta é, o que devemos fazer? Né? Qual é a tomada de decisão? O que que a empresa vai continuar permitindo que aconteça? O que a empresa de fato vai querer mudar Porque é muito natural, quando a gente tem um colaborador que realmente traz resultados, diferente dos demais, querer ficar com esse colaborador. Mas se esse que traz os resultados melhores é o que mina a equipe, isso precisa ser revisto para ontem. Talvez um bom movimento seria dar férias para essa pessoa e vamos ver como é que o time vai se sair nesse mês de férias desse colaborador, para a gente poder analisar melhor. E a partir daí tomar uma decisão mais coerente, né? Mais próxima de números, sabe? Mas o que é pior dentro das empresas é que nada acontece. Então, aquilo, temos a constatação, mas ninguém faz nada. Nenhuma decisão é tomada. E aí que os problemas começam cada vez a piorar mais e a trazer para a gente, e para a empresa principalmente, esse lucro... esse prejuízo invisível. Que a gente não consegue mensurar. E, ao mesmo tempo, a gente vê o quanto que isso impacta negativamente dentro dessa equipe. E aí eu falo o tempo todo, e eu penso muito sobre isso, né? A nossa coragem de tomar as decisões, de realmente querer olhar para isso de frente, de buscar formas de conversar até com esse colaborador para saber se ele, né, se ele quer mudar de comportamento. Às vezes também é uma decisão dele não querer mudar, porque ele acredita que o comportamento dele é o certo, o ideal. Isso tudo tem que estar muito bem afinado para que esse líder possa tomar a decisão mais coerente. E aí a gente vai dar sequência aqui para falar da nossa semente da semana, que é o cálculo do impacto. A semente dessa semana é um exercício de honestidade. Pegue o seu maior entregador que tem comportamento difícil. Agora, liste 3 pessoas boas que saíram ou que estão desmotivadas por causa dele. Calcule quanto custaria repor essas 3 pessoas. Para você perceber que o brilho dele está custando a luz do resto de todo o time. Então, se a gente quer ver valor, né, trazer a questão monetária, essa informação é super importante. Então, vamos calcular quanto custaria repor essas 3 pessoas? Se a gente acha essas 3 pessoas com facilidade no mercado, qual o valor salarial dessas pessoas? Vamos olhar para isso? E se eu tiver que dispensar essas 3 que estão motivadas, desmotivadas, né, qual é o valor que a empresa vai ter que pagar? Mais a contratação dos novos. Isso tem um custo, gente. É dinheiro, é tempo. Será que esse é o caminho mesmo? Manter essa pessoa e ficar ali, né, demitindo e contratando? Ou recebendo demissões e contratando? Competência técnica sem caráter, no final das contas, ela é uma bomba relógio. No próximo episódio, a gente vai falar sobre como dar o feedback real e ter a coragem de tomar a decisão necessária. E eu estava recentemente falando sobre essa questão, que hoje dificilmente a gente dispensa alguém pela questão técnica, pela competência técnica. Geralmente, essa pessoa tem competência técnica para o trabalho que ela foi contratada. Mas a questão está relacionada ao comportamento que ela tem, sabe? Em como que o que ela fala e o que ela faz atinge a equipe. E isso é uma reflexão que eu gosto muito de fazer, particularmente, que é a seguinte: o que eu estou fazendo hoje, quando eu saio da minha casa para ir trabalhar, ou para quem ainda está no sistema de home office, né, senta na sua cadeira, liga o computador e começa a trabalhar, você está ali para dar o seu melhor, para ajudar as pessoas, que sejam os colaboradores, os clientes, os parceiros. Você está ali para ser colaborativo. Então, o que você fala vai influenciar de qualquer maneira. A pergunta é: você tem influenciado de uma maneira positiva ou negativa, dentro dos ambientes que você está. Vamos sair da empresa, vamos pensar na nossa casa, no nosso lar, nos lugares que a gente costuma ir, né? A academia, enfim, talvez a igreja. E aí, você tem sido uma pessoa que geralmente as pessoas querem ouvir e você influencia positivamente aquele ambiente? Ou você influencia negativamente? É claro que a gente não está todos os dias, né? Para só falar coisas boas. Mas quando eu falo de pensar colaborativamente e agir colaborativamente, é também de querer enfrentar a verdade do que está acontecendo. E saber falar com respeito para o outro. Porque senão a gente não consegue zerar essa conta. E aí, como eu também vivo repetindo, o óbvio precisa ser dito. Muitas vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. E eu preciso expressar esse óbvio para o outro. E o que acontece muitas vezes dentro da empresa é que é alimentada a cultura de que a gente não precisa ser tão sincero, né? A gente não precisa falar o que está acontecendo. Vamos deixar isso entre linhas, né? Cada um entende do jeito que quiser. Será que esse é o caminho? Será que realmente esse é o caminho que a gente deve trilhar dentro das empresas? O que a gente tem feito de positivo? O que a gente tem falado assim? Gente, isso não pode mais continuar. Vamos olhar para isso. Basta. E aí, o que a gente faz com o que a gente já constatou há 15 anos e que não muda? Então, gente, é um trabalho, com certeza, de muita ética, muita responsabilidade, muita resiliência. Mas acho que chega um momento em que a gente precisa realmente olhar para esses desafios, saber o que a empresa quer de fato fazer com isso e como a gente assume essa responsabilidade. E, de repente, se a empresa quiser manter aquela pessoa, né? A gente está falando aqui do gênio tóxico. Ah, não, a gente vai manter, ele é o melhor do time, não tem por que mandar embora e ponto final. Talvez seja escolha nossa sair desse ambiente. Porque a gente, enquanto líder, vai ficar a vida toda trabalhando a equipe, que não vai ficar, por causa exatamente dessa pessoa que não quer mudar. Então, talvez quem tenha que sair somos nós, líderes, sabe? Então, pensar sobre isso e colocar isso para a diretoria. Então, tá, então quem vai pedir as contas dessa vez, né? Sou eu, porque não tem como, eu não quero ficar nesse trabalho em que eu não consigo fazer com que a minha equipe fique. E não fica por causa desse gênio que a gente tem aqui. E feedback já foi dado, já fizemos avaliação, e essa pessoa não quer mudar, ela já deixou claro. Até porque ela entende que ela trabalhou a vida toda fazendo assim e deu certo aqui, né? Que ela tem resultados, nós sabemos que ela traz resultados, mas hoje a gente enxerga esse impacto invisível, negativo, que ela traz para a organização.
Fernanda Gonçalves fala forte e claro. No caminho certo ela vai te guiar. No podcast.
Você ouviu mais um episódio do podcast sobre a armadilha do gênio tóxico da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com.
Crescer e liderar, este é o nosso lema.